3:36. Segundo a pesquisa Selo Belta 2023, que analisou as preferências dos estudantes intercambistas em 2022, apontou que 27,8% dos intercambistas que desejam realizar a experiência em breve informa que esse não será o seu primeiro intercâmbio. Os dados apontam que 8% dos estudantes optam por estudar a língua italiana em sua segunda ou mais experiência de intercâmbio. E a Itália está em 12º lugar na lista dos países mais buscados para intercâmbio, conforme a pesquisa Selo Belta 2023. Bom, para a gente conversar sobre esse assunto, o coordenador regional da Belta no Paraná, Eduardo Heidmann. Bem-vindo à CBN, Eduardo.
Boa tarde. Obrigado pelo convite.
Eduardo, por que se dá essa escolha entre os estudantes sobre a língua italiana? Pela facilidade da língua? É por causa, geralmente, do histórico, né? Tem muito brasileiro italiano.
Sim. Na verdade, a gente percebe que essa busca por um segundo intercâmbio, um segundo idioma, ela mudou um pouco depois da pandemia. Antes da pandemia, esse segundo idioma, ele era geralmente o francês, ou o espanhol, ou o alemão. E hoje, depois da pandemia, a gente percebe o italiano despontando aí com grande demanda por parte das pessoas que buscam esse segundo idioma, essa segunda língua para fazer o intercâmbio. A gente nota que isso tem um pouco a ver com histórico, né, família, descendentes, tem um pouco a ver com a mentalidade que veio pós-pandemia das pessoas tirarem da gaveta seus projetos, seus planos, né, fazerem aquilo que gostariam de ter feito algum dia e nunca fizeram, e sempre tiveram, de repente, esse desejo de estudar italiano, mas, italiano não é uma língua que vai me ajudar profissionalmente. Antes disso, tem o alemão, tem o francês, tem o espanhol. E, de repente, com a pandemia, as coisas mudaram e as pessoas estão buscando italiano. A demanda cresceu bastante por esse destino para intercâmbio.
E a Itália oferece bastante incentivo para que haja esses intercambistas?
Assim como os outros países da Europa, né, existe o grande benefício para brasileiros de até 90 dias de estadia na Itália, sem necessidade de visto, mesmo para quem não tem um passaporte europeu. Então, isso facilita bastante, né, para países como Canadá, Estados Unidos, Austrália, é necessário visto, enquanto para a Itália, não. Então, isso é uma porta de entrada, é um caminho que ajuda. Além disso, temos essa situação do passaporte europeu, do passaporte italiano. Aqui no Brasil, principalmente no Sul, a gente tem uma presença muito grande de descendentes de italianos, né, e de outros europeus também, mas de italianos talvez até mais, que tem esse direito, né, que tem esse benefício do passaporte italiano, e isso é outra ferramenta, outro grande benefício que ajuda as pessoas a buscarem a Itália como destino.
Bom, vocês são uma associação, né, que certifica com selo as agências confiáveis no setor. Então, o que isso contribui também?
A Belta é a Associação Brasileira dos Agentes de Educação Internacional. E a Belta é um órgão de classe que verifica, que certifica os seus membros dentro de um padrão, né, e também preza pela boa prática dentre os seus membros, dentre as agências que fazem parte, para manter uma qualidade, um mínimo padrão de bom atendimento, de ética dentro desse nosso mercado. Então, a gente sempre recomenda, quando as pessoas têm interesse em buscar um programa de intercâmbio, que elas verifiquem, né, e deem prioridade para essas agências que fazem parte dessa associação, pois essa associação, ela, de alguma maneira, ela dá subsídio e garante uma qualidade mínima na prestação de serviço, né? Então, isso é algo que vale muito a pena, principalmente nesses tempos de muitas situações complicadas aí, né, a gente vê na mídia, não relacionadas a intercâmbio, mas ao turismo, né, situações de clientes que ficaram na mão, por prestadores de serviços turísticos. Então, o selo da Belta, que certifica essas agências de intercâmbio de educação no exterior como confiáveis.
Bom, Eduardo, a gente fala sobre a educação, né? Dar entrada no visto de estudante no consulado italiano é importante também para que esse estudante consiga estar na Itália, né? Podendo estudar, escolhendo a instituição de ensino.
Na verdade, para aquelas pessoas que não possuem o passaporte europeu, né, porque a pessoa que possui o passaporte europeu, ela não precisa de visto. Ela tem a livre entrada para poder estudar, para poder trabalhar, para poder fazer turismo pelo período que desejar, né, não só na Europa, mas nos outros países da comunidade europeia. As pessoas que não possuem o passaporte europeu, para estadias de até 90 dias, elas não precisam de nenhum visto. Seja essa estadia para turismo, seja essa estadia para negócios, seja essa estadia para estudos também. Além de 90 dias, né, que dá mais ou menos 3 meses, as pessoas que não possuem passaporte europeu, elas precisam sim aplicar para um visto de estudante, né, um visto de estudante que daí permite que a pessoa vá e fique mais tempo, né, de acordo com a duração do curso que ela vai fazer. Então, por exemplo, eu vou fazer um curso dentro de uma universidade, vou ficar um ano na Itália e eu não possuo passaporte europeu. Então, assim, eu vou precisar de um visto, eu vou precisar buscar o consulado italiano mais próximo e fazer essa aplicação de visto.
Alguns até utilizam de repente disso para poder conseguir, né, ficar mais tempo na Europa pela facilidade da Itália.
Sim, na verdade, se você deseja ficar mais tempo, a possibilidade de estudar durante o um período mais longo, ela traz essa possibilidade da aplicação do visto de estudante, que é um visto que vai estar de acordo com a duração da sua estadia, né? Do seu curso, desculpa. Então, se o meu curso é de 1 ano, eu vou ter um visto de no mínimo 1 ano para ficar na Itália. Então, durante esse período que eu estou lá, eu posso, né, me beneficiar dessa minha permanência, né? Também poder viajar para outros países, no entorno. Então, isso é também uma oportunidade, com certeza.
Bom, Eduardo, como é que vocês fizeram esse levantamento? Foi juntamente com as agências?
Sim, a Belta, essa associação, né, pela qual eu estou respondendo aqui, pela qual eu estou falando, né, como coordenador aqui do Paraná, ela realiza anualmente uma pesquisa entre os seus associados, né, que representam aí centenas de pontos de venda no Brasil afora, pelos meios digitais também, milhares de intercambistas que viajam através dessas agências, né, para o exterior, para suas experiências de educação lá fora. E então essa pesquisa ela é feita, auditada, de maneira super séria e organizada, uma vez por ano, né, junto com todas essas agências que operam esses programas de estudo no exterior. E através dessa pesquisa a gente chega em vários dados bem interessantes que refletem esse mercado de educação no exterior. Então a gente tem informações e dados através dessa pesquisa, como esse, né? Como o país mais buscado para intercâmbio, o destino mais buscado, a quantidade de pessoas buscando cada tipo de programa de intercâmbio, né? Porque existem vários tipos, né? Desde programas para adolescentes até programas para pessoas de 70, 80 anos de idade,
Eu já
né?
vou perguntar para você sobre esse intercâmbio para maiores de 50 anos, né? Vocês também tiveram uma pesquisa em 2019 que teve um aumento de 20% com relação a isso também.
Sim, e continua crescendo bastante. As pessoas aí que já estão nos seus 50, 60 anos, elas hoje têm muito acesso às informações, né? Todos nós temos, né? Mas eram informações que antes eram muito difíceis de se conseguir a respeito de destinos, de não só de turismo, mas de estudos. Então, isso tem despertado cada vez mais o interesse de pessoas mais velhas também, que querem não só fazer turismo, mas querem tirar mais dessa experiência do exterior. Então, se eu vou ficar 15 dias na Itália, só passeando, e se eu fizesse um curso durante esses 15 dias? Né? Faço um curso no período da manhã, conheço pessoas, tenho colegas de vários lugares do mundo, né? E no período da tarde eu vou fazer turismo, no final de semana que eu estou lá, eu vou passear, eu vou para uma cidade vizinha. Então isso tem ficado cada vez mais comum. As pessoas podem viajar sozinhas, né? Porque muitas vezes as pessoas mais velhas se sentem inseguras, né? Eu tenho que viajar num grupo. No caso do intercâmbio, você pode ir sozinho, porque lá você vai se juntar num grupo de outros intercambistas de vários destinos do mundo que estão lá com o mesmo objetivo que você. Então você faz amizades, você tem companheiros, parceiros aí para atividades, para viagens. Então isso tem ficado cada vez mais popular, tem crescido muito a procura por pessoas acima aí de 40, 50 anos, né? Até mais, 60, 70 anos, procurando essas experiências no exterior.
E é o bacana que eu li na pesquisa de vocês, que é essa dos 50 anos, que teve pessoas que fizeram o primeiro intercâmbio aos 55, acabaram conhecendo a Roma, fizeram curso de culinária, foram para o Canadá e estudaram inglês. Então, independente da idade, as pessoas estão se movimentando, né? Buscando coisas novas, buscando conhecimento. Não só aquele passeio, né, no país.
Exatamente, até porque com a qualidade de vida, né, a expectativa de vida aumentando, as pessoas hoje, elas chegam nos seus 60, 70 anos com energia, com saúde, muitas vezes numa situação econômica mais estável, e com eventualmente mais tempo, né, para poder participar, para poder viajar. Então, você pode fazer experiências diferentes, né? Não somente aquele turismo tradicional de estar num grupo com guia, né? Você pode ter vivências além dessas, né? Você faz lá um curso de italiano, mas como você mesma citou, tem curso de culinária, curso que envolve gastronomia, de história da arte, que envolve arquitetura, né? Então, ou seja, tem cursos, intercâmbios que vão além somente de estudar idioma. E então são programas que muitas vezes atraem pessoas mais velhas, né, que querem ir não só para Itália, mas outros destinos na Europa que proporcionam, né, essa experiência cultural bem intensa, né, junto com outros colegas de vários lugares do mundo, né. A gente já teve pessoas que foram para esses programas e ficaram em casas de família, que é uma opção, né. Pode-se ficar em outros tipos de alojamento, mas também é possível você ficar na casa de uma família local e você desenvolve amizade com essa família local. Então, que tal você desenvolver amizade com uma família na Itália, na França, né? É muito bacana. Isso aí pode proporcionar aí amizades duradouras, né? Para muitos anos.
Bom, Eduardo, o que mais nós podemos falar sobre esse assunto? Que é preciso o nosso ouvinte ficar atento, que está pensando em fazer um intercâmbio e saber fazer uma boa escolha.
Bom, a minha dica é procurar uma agência que faça parte da Belta. A Belta tá aí, tem site na internet, tem canal no Instagram, Facebook, é possível encontrar essas agências. São agências que são confiáveis, que estão há muitos anos no mercado, são agências que oferecem uma variedade enorme de programas de intercâmbio e educação exterior para vários destinos, para a Itália, que é o tema principal aqui da nossa conversa, mas para vários outros destinos. Então, a minha primeira dica é: pesquise, né, converse com pessoas que já participaram, que já fizeram programas de intercâmbio, para buscar referências, porque uma mesma agência, ela pode atender bem um determinado cliente, mas de repente não é bem o perfil de um outro cliente. Então, existem agências que são mais especializadas em clientes mais jovens, outras em alguns destinos muito específicos. Então, a pesquisa é fundamental, a busca de referências com amigos e conhecidos, né? E a verificação na internet, né? Buscar na internet as referências. Muitas vezes, se você não tem um conhecido que já fez intercâmbio, um amigo, um parente, né, na internet você encontra muita referência, mas, acima de tudo, a agência que faça parte da Belta.
Tá certo. Muito obrigada, Eduardo.
Eu que agradeço, uma boa tarde para vocês e boa tarde para os ouvintes.
Nós conversamos com o coordenador regional da Belta, no Paraná, Eduardo Heidmann, falando então sobre o intercâmbio e por que que os estudantes têm escolhido aí como sua terceira língua o italiano.